RT Energy, energia que move o campo.
Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação, 13 de maio, já quase fechando aí a primeira quinzena do mês, passando bastante rápido, né? Já rumando aí para o meio do ano. Bom, vamos entender como fica o clima para os próximos dias, né? A gente já começa a perceber essa tendência de diminuição das chuvas, boa parte do Brasil com tempo mais firme, não se vê índices de chuvas em boa parte, né, do Brasil, mas a gente precisa entender como que fica aí o clima para esses próximos dias. Para isso, estou aqui com a Maria Clara Sasaki. Maria Clara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Erickson, bom dia também a todos que nos acompanham. É mais uma vez um prazer estar aqui com você, compartilhando as informações aí do tempo, do clima com o pessoal. E a gente entender um pouquinho também o que os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né, estão passando com as lavouras. Então a gente já deixa aqui, já desde o comecinho, o pedido para o pessoal enviar aí uma mensagem para a gente, contar um pouquinho como é que está a região, né, Erickson?
Isso mesmo. É muito importante o pessoal participar aqui da previsão do tempo, exatamente para a gente trazer aí questões pontuais das suas cidades, das suas regiões. Bom, Maria Clara, mas de forma geral, para os próximos dias no Brasil, como que deve ficar o clima?
Olha, é o que você falou mesmo, viu, Erickson? De forma geral, agora a gente está avançando para uma condição de tempo mais seco, já é o período, né, de tempo seco em boa parte do Brasil, então a gente já não observa mais nuvens carregadas pelo sudeste, na maior parte do centro-oeste do Brasil e até boa parte também da região sul do país. A se ter exemplo, a frente fria que passou aí no final de semana pelo sudeste do país provocou mais um aumento de nebulosidade do que chuvas generalizadas. Então a atmosfera ela já está caminhando aí para essa condição de tempo mais seco, não forma mais nuvens carregadas conforme as frentes frias avançam. As frentes frias até passam, mas elas não conseguem formar aí nuvens de chuva, nuvens carregadas pelo interior do Brasil. A gente vai vendo essas chuvas muito irregulares agora nos próximos dias, muito pontuais, com volumes muito baixos, então chuvas bem típicas aí desta época do ano, viu, Erickson?
Muito bem. Eu vou puxar algumas, enquanto o pessoal do chat não comenta, né? A gente tem alguns comentários, mas eu vou puxar algumas perguntas que fizeram em vídeos anteriores aqui, pessoal, que acho importante a gente abordar, né? A primeira pergunta que temos aqui é lá para a região de Goiás, né? A pessoa comentou aqui num vídeo anterior a questão de chuvas ali para Goiás, é uma pessoa lá de Anápolis, e ele pergunta também sobre temperatura para aquela região, como que ficamos para os próximos dias em Goiás e mais específico em Anápolis, aquela região.
Olha, agora, neste comecinho de semana, nós temos a influência de uma massa de ar frio, que ela está atuando principalmente no sul e parte aqui do sudeste do país, mas acaba influenciando também o tempo um pouco em Goiás, acaba pegando um pouquinho dessa massa de ar mais frio. Então, a temperatura não dispara tanto neste início de semana, apesar do tempo mais firme. Então, tem uma condição, principalmente a temperatura aí do comecinho do dia, da noite, são as temperaturas mínimas, de ficarem um pouco mais baixas devido à atuação desta massa de ar frio. Mas é muito momentâneo, daqui a pouco a temperatura volta a subir de novo, já fica acima da média mais uma vez, porque a gente não tem essa massa de ar frio tão continental, ela está mais oceânica, e aí por isso que não influencia tanto tempo no centro-oeste do Brasil. A gente sente um pouquinho aí a influência do sistema, né? Um dia um pouco mais ventoso, uma temperatura mais baixa no comecinho do dia e também no final do dia, mas à tarde o que predomina mesmo é o tempo mais aberto, que favorece a elevação da temperatura. Então, no geral, de aqui até o final da semana, temperaturas, principalmente a temperatura máxima, ficando acima do que é normal para esta época do ano.
Vamos lá para o norte, vamos entender a situação para Roraima. Roraima é um dos estados que se diferencia de boa parte do país. Lá a chuva aparece. Qual a previsão para Roraima?
Exatamente, Erickson. É a região que tem chuvas recorrentes. A gente olha imagens de satélite, a gente percebe muita nebulosidade ali na região, o dia todo, muitas nuvens carregadas, e essa instabilidade ela deve persistir ao longo da semana. Tem condições de chuvas a qualquer momento. Volta e meia, essa chuva é mais volumosa. Lembrando que o nível dos rios ali no Amazonas está bastante elevado, né, devido às chuvas que tem acontecido aí nos últimos dias, e tem previsão de mais chuva ali no norte do Brasil, extremo norte do país, até o final dessa semana e se estendendo também para a próxima semana, Erickson.
Falando, você mencionou aí, né, os rios da região, né, do Amazonas, ali do norte, muito elevados. Eu vejo uma exceção ali para o Acre. O Acre acaba saindo um pouco desse corredor de umidade. Por que que o Acre tem
Exatamente.
essa condição?
As nuvens elas estão mais posicionadas no extremo norte do Brasil, porque temos ainda a influência da zona de convergência intertropical, né, a ZECIT. Para a chuva conseguir avançar até o Acre e formar instabilidades ali para o Acre, a gente precisaria ter um corredor de ventos que a gente chama de jato de baixos níveis, ou mesmo um pouco menos intenso, mas que direcionasse essa umidade para o Acre. Geralmente, quando a gente tem frentes frias passando pelo sudeste, a gente consegue observar uma organização melhor dessa chuva ali no Acre, mas não é o caso neste momento. A frente fria ela passou muito oceânica e tivemos aí a ZECIT pesando um pouco mais e mantendo as nuvens mais carregadas no extremo norte do Brasil, sem conseguir avançar tanto para o Acre.
Amapá também acaba se beneficiando aí das chuvas, né? Também por essa condição desse sítio, né?
Exatamente. Está na mesma região ali, Erickson, Amapá, norte do Amazonas, norte do Pará, áreas ali de Roraima, são áreas que ainda têm influência da ZECIT agora nestes próximos dias. A chuva tem sido bem recorrente. Não é um volume, não é um temporal que vem com um volume muito elevado em um curto período de tempo, mas é uma chuva recorrente. Ela acontece o dia todo. A qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, a temperatura também está elevada. Então, a combinação de calor, umidade mais alta e a circulação dos ventos ali na região é que acaba contribuindo para essa chuva e também influenciada pela zona de convergência intertropical.
Muito bem, vamos lá para o Nordeste, pegando aqui a nossa contribuição do José Pereira, que está sempre aqui com a gente. Ele é lá de Pernambuco e ele vem falando que Pernambuco tem uma situação diferenciada, né? Ele comenta que tá garoando lá na região dele, faz até um pouquinho de frio. Como que fica a condição para Pernambuco para os próximos dias?
Olha, frio em Pernambuco, eu vou ter que discordar um pouquinho,
É,
viu? Frio é muito.
vai depender da pessoa, né?
Da sensação térmica da pessoa, viu? Porque, olha, se a gente falar que a gente amanheceu aqui com 13 graus em São Paulo, ele vai precisar de um casaco ali em Pernambuco. Brincadeira, brincadeira. A sensação térmica é realmente muito diferente de uma região para outra aqui no Brasil. Então, o excesso de umidade, né, já deixa a temperatura ali perto dos 29 graus. A sensação térmica acaba sendo menor até do que os 29, 30 graus ali de Pernambuco. O pessoal que sai na rua sente um pouco de frio mesmo, porque está acostumado com temperaturas mais elevadas. E agora, para os próximos dias e no decorrer dos próximos meses, ali na costa leste do Nordeste, a gente já começa a observar efeitos das ondas de leste. O que temos agora é uma frente fria se aproximando do litoral sul da Bahia, que ajuda a organizar a nebulosidade, os ventos do mar em direção à costa e acaba formando as nuvens mais carregadas ali nas áreas litorâneas, mantendo essa nebulosidade e essa condição de chuva fraca. Isso deve persistir ao longo de toda a semana, até pelo menos o final da semana, e conforme forem passando os meses, né, no decorrer dos próximos meses, a gente percebe que essa chuva deve aumentar aí na região, porque passamos a ter a influência mais significativa das ondas de leste, Erickson.
Muito bem. Ele até comenta aqui, eu estou achando até curioso, a cidade dele fica relativamente próxima do Piauí. E já que ele está comentando que a região dele tem essa nebulosidade, tem algumas precipitações, só que olhando pelos mapas no geral, o Piauí é um dos estados que você não vê o mapa pintado com alguma questão de nebulosidade ou nada do gênero. Temos alguma condição para o Piauí?
Eu achei que quando falou que estava nublado, eu até pensei que fosse alguma região ali perto das áreas litorâneas, né, que temos essa influência dos ventos do mar. Mas se é uma região que está mais próximo do Piauí, a gente deve ter alguma instabilidade muito pontual ali na região, que acabou formando essa nebulosidade e essa condição de neblina. Mas não é nada generalizado. Se a gente pegar uma imagem de satélite, provavelmente essa nuvem está só em cima da região ali da fazenda do interior do estado, porque não é algo generalizado ali para a região. São chuvas mais pontuais que têm acontecido, não é nenhum sistema bem organizado que está mantendo essa nebulosidade ali na região, não.
Vamos falar um pouquinho do Maranhão. Maranhão que a gente viu, né, alguns meses atrás, muita intensidade de chuvas para aquela região, conforme a gente veio falando aqui no início da entrevista. A CIT atuava lá também. Como é que ficamos no Maranhão para os próximos dias?
Com chuvas bem pontuais, viu, Erickson? Maranhão, Piauí, Ceará, ainda tem alguma instabilidade, né? Mas é calor, umidade e circulação de ventos local. Então, acaba formando nuvens isoladas, tem condições para pancadas de chuva, no geral, mais volumosas na metade norte do estado, menos volumosas na metade sul, mas ainda tem estas instabilidades aí que provocam chuvas pontuais. Não está seco totalmente no estado do Maranhão, mas também não é uma chuva abrangente, generalizada, muito volumosa, não. São pancadas mais pontuais, Erickson.
Agora vamos pegar aqui, só para a gente finalizar essa região do Nordeste, a Bahia. Bahia também é uma exceção, né? A gente vê uma condição mais significativa das chuvas para a Bahia.
Exatamente, e até com um alerta agora para esta semana, quando a frente fria acaba subindo um pouco mais, né, que foi o que aconteceu devido à passagem dessa última frente fria, quando ela acaba subindo um pouco mais, alcança a Bahia, a gente tem a organização das nuvens mais carregadas ali, principalmente na metade leste do estado, com chuvas frequentes, chuvas recorrentes. Na semana passada choveu bastante também, o solo está vulnerável nessa área mais a leste do estado, pegando até mesmo áreas ali de Cacau, no litoral sul da Bahia. Então, é uma região que deve receber chuvas agora nos próximos dias e até registrar temperaturas mais baixas. Só para a gente ter uma ideia, Erickson, a primeira metade aí do mês, até o dia 12 aí do mês de maio, a região sul da Bahia era a única região do Brasil que tinha temperatura média abaixo essa época do ano, Erickson.
Vamos aproveitar e já emendar com a pergunta aqui do Erivelton. Ele é lá do Espírito Santo. E o Espírito Santo, em alguns momentos, acabou pegando essa mesma condição da Bahia, né? Ele acabava recebendo ali condições de chuvas. Mas como é que ficamos ali para os próximos dias lá para o Espírito Santo?
Com bastante nebulosidade também. A frente fria está agora entre o Espírito Santo e o litoral sul da Bahia, então tem essa nebulosidade persistente, uma chuva fraca, mas bem intermitente, né? Acontece a qualquer momento, e temperaturas amenas, tanto pela influência, né, da massa de ar frio, que acaba influenciando um pouco a região por ali, tanto pela nebulosidade que está mais alta e tem essa possibilidade de chuvas a qualquer momento. Então, temperaturas médias um pouco mais baixas aí ao longo dessa semana no Espírito Santo, Erickson.
Minas Gerais, a gente vinha falando aqui ao longo do tempo que tínhamos preocupação com falta de chuva em algumas regiões de Minas, principalmente por causa do café. Agora, olhando o mapa também, né, continuamos ali com essas regiões recebendo poucas chuvas, né? Minas Gerais, qual que é a principal preocupação aí para os próximos dias?
Olha, é tempo mais seco, principalmente na região do Cerrado, ali áreas que fazem divisa com Goiás, Triângulo Mineiro também não devemos ter um volume de chuvas significativo. Tem alguma nebulosidade na região do Vale do Jequitinhonha, na região da Serra da Mantiqueira, na faixa leste ali do estado de Minas Gerais. Tem alguma nebulosidade justamente pela influência aí desta frente fria, mas não tem previsão de volumes significativos, não é uma época de chuva ali para o estado de Minas. O índice de água no solo, que está baixo, deve continuar baixo, principalmente aí no interior do estado, e devemos ter Agora, neste início de semana, temperaturas mais baixas na metade sul, pegando ali a região da Serra da Mantiqueira, áreas de Maria da Fé, até mesmo região da Mogiana Paulista, que faz ali divisa com a região da Mogiana Paulista, devemos ter temperaturas mais baixas, mas não tem risco de geada nas áreas produtoras do café. Então, isso é bastante importante a gente destacar, que a gente percebe que a temperatura está mais baixa aqui, assim, já vem logo essa preocupação da geada, mas não há potencial para geada nas áreas produtoras, Erickson.
É exatamente isso que eu ia perguntar, né? A gente tinha comentado que para ver mais intensamente essa questão das geadas a partir de maio, né? E principalmente por essa mudança tão elástica das temperaturas ao longo do dia. Então, por enquanto, pelo menos para Minas Gerais, esse risco das geadas não deve ocorrer.
Exatamente, já está descartada, né, a possibilidade para geadas ali no sul de Minas Gerais. Se acontecer, é mais aquela geada que a gente fala de geada turística, né? Pega aquela região mais alta, é de fraca intensidade no comecinho do dia, rapidinho dissipa, não causa dano nas áreas produtoras, Erickson.
Muito bom. Vamos lá para o sul do país. Vamos dar uma olhada para o Paraná. Como é que ficamos no Paraná para os próximos dias?
Uma semana de tempo firme, viu, Erickson? Agora a frente fria já está lá na região sul da Bahia. Temos ainda temperaturas baixas agora neste comecinho de semana. A mesma situação aqui do sudeste, né? Tem a influência da massa de ar frio, então a temperatura não sobe tanto, principalmente na metade leste do estado, pegando ali a região de Curitiba, região mais para faixa leste do estado mesmo, não avançando tanto ali para o interior, mas ainda com uma influenciazinha que não deixa a temperatura subir tanto, disparar tanto como nos dias da semana passada, antes da passagem da frente fria. Mesmo assim, a partir de agora, a temperatura deve subir gradativamente, porque essa massa de ar frio vai perdendo intensidade, então a temperatura deve subir gradativamente até o final da semana.
Rio Grande do Sul, tivemos preocupação, tivemos questões, né? A chuvarada que passou lá trouxe transtorno, pessoal. A gente vem falando sobre isso aqui. Infelizmente aconteceu não com a mesma intensidade, né? A gente já vinha preparando essa questão de que teríamos chuvas intensas para o Rio Grande do Sul, mas é uma situação diferenciada do que aconteceu no ano passado. Mas é um ponto de atenção para o Rio Grande do Sul, porque as frentes frias, assim como acontece no norte, elas passam ali embaixo de quando em quando. Mas nos próximos dias, como devemos ficar lá no Rio Grande do Sul?
Olha, nós temos outra frente que deve se formar aí ao longo da semana, Erickson, e pode provocar pancadas de chuva em alguns pontos ali das áreas de fronteira com a Argentina e de fronteira com o Uruguai também. Mas não é uma chuva, por enquanto, generalizada, tá? Ela deve ser mais pontual. Essa frente fria não consegue avançar tanto assim pelo interior, não vai provocar volumes para deixar o estado em alerta. Pancadas mais pontuais e concentradas ali nas áreas de fronteira. Agora, um ponto bem importante de comentar, Erickson, já que você mencionou, né, da chuva do ano passado, que é a comparação, né, do que foi a frente fria que passou agora com o que aconteceu no ano passado. No ano passado, nós tivemos o sistema preso em cima do Rio Grande do Sul, a frente fria não conseguia avançar, e aí, mesmo ela perdendo intensidade, vinha outra frente e acabava fortalecendo as instabilidades, e por isso os volumes foram muito elevados no estado do Rio Grande do Sul. Neste final de semana, a frente fria conseguiu avançar, ela não ficou presa ali no estado, então por isso que nós tivemos volumes menores, mas o estrago foi significativo, e uma chuva dessa magnitude para o Rio Grande do Sul, ela é muito impactante, porque várias cidades ainda não conseguiram se recuperar do temporal do ano passado. Então, tem muita gente que ainda está tentando, né, se recuperar, e essa chuva, que é uma chuva de forte intensidade, apesar de não ser tão, de não ter um potencial tão destrutivo quanto no ano passado, é bastante significativa no sentido de que as pessoas ainda não conseguiram se recuperar, elas ainda estão tentando, né, reerguer as cidades, e aí vem uma chuva com um potencial aí de acumulados de 200 milímetros, superando a média do mês em um curto período de tempo, viu, Erickson?
É, Rio Grande do Sul é sempre uma situação preocupante. A gente acompanha diariamente aqui no nosso site. Bom, só para a gente finalizar, Maria Clara, atualização sobre situação Laninha, neutralidade, El Niño, qual que é o seu ponto de vista em relação a essa questão?
Nós estamos agora com neutralidade. Tínhamos o Laninha, né? Tínhamos uma condição ali de um Laninha mais fraco, agora perdemos, o Laninha já se desconfigurou, estamos numa condição de neutralidade e devemos seguir assim durante o período de tempo durante o período de tempo seco. Não devemos ter aí nenhum fenômeno, né, voltando a atuar agora nos próximos meses. O que vai comandar o tempo agora são condições, na verdade, oceânicas do Oceano Atlântico. A gente tem temperaturas elevadas ainda na região do Oceano Atlântico, temperaturas acima da média em boa parte aí dos oceanos, e isso acaba influenciando o padrão e a configuração das chuvas aqui no Brasil. O que nós tivemos até agora foram áreas do Oceano Pacífico mais ao sul aquecidas, e isso acabou potencializando chuvas mais ali para o sul da Argentina, Uruguai, até chegando no Rio Grande do Sul. Então, o caminho das frentes frias ficou mais concentrado ali para a metade sul do Brasil. Agora, com essa condição de neutralidade, devemos seguir um padrão semelhante. As frentes frias não devendo avançar tanto ali para o interior do Brasil, ficando mais concentradas na região sul do país, pegando principalmente Rio Grande do Sul e até o estado de Santa Catarina. E como ainda temos águas quentes aqui na costa do Atlântico, muitas áreas litorâneas, tanto do sudeste como do litoral sul da Bahia, podem registrar alguma chuva e até ficar aí perto do que é normal para esta época do ano, Erickson.
Muito bem. Maria Clara, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vinda. Deixa eu só comentar
Muito
aqui a
obrigada.
Daniele falando, né? Sempre maravilhosa. A Daniele nos ajudou aqui, pessoal. Ela é assessora, ela ajudou a fazer essa ponte com a Tempo Ok, para estar sempre nos ajudando aqui com a previsão do tempo. Obrigado, Daniele. Um abraço para você também.
Daniele sempre maravilhosa também, viu? Ela tá falando, mas ela é muito maravilhosa.
Obrigado, Maria Clara. Sempre bem-vinda aqui com a gente.
Obrigada, gente. Tudo de bom. Até a próxima.
Até a próxima. Vamos para os nossos alertas aqui do dia, né, pessoal? Primeiro, lá no IMET, a gente tem dois alertas lá para o norte do país, né? Um deles acaba se estendendo até pegando um pouco o Nordeste. Então, vamos comentar aqui, ó. Temos um alerta laranja, né, para chuvas intensas. Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, né, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Áreas afetadas: Baixo Amazonas, norte de Roraima, norte do Amapá, norte amazonense, sul de Roraima, sul do Amapá. Essa é exatamente aquela região que a gente trouxe uma ênfase aqui com a Maria Clara, né? Que é aquela atuação da ZECIT, que traz essas condições de chuvas intensas. O norte do país, né, desde aqui, praticamente do começo do ano, a gente vem comentando que as chuvas aparecem lá constantemente, né? Esse inverno amazônico e essa atuação da ZECIT trouxe muitas precipitações e muita condição de chuva para a região norte. E aí a gente acaba trazendo até um destaque ali para o Pará, né, falando ali principalmente para a produção de cacau, né? Produção de cacau deve se beneficiar dessa umidade que aconteceu ali, né? Só traz uma preocupação para aparecimento de fungos, né, de doenças, mas é uma das culturas que acaba se beneficiando pela nebulosidade, pelas chuvas, pela umidade presente ali. Preocupações são aquelas que a gente comentou, né? Os rios acabam ficando cheios, né? As cidades ali acabam sofrendo com essa tamanho de chuvas aí. Então fica esse alerta para a região norte do país. Temos aí então um alerta amarelo também ali pegando o norte paraense, norte maranhense, baixo Amazonas, centro amazonense, norte do Amapá, oeste maranhense, sudoeste amazonense, Marajó, metropolitana de Belém, sudoeste paraense, norte amazonense, leste maranhense, sul de Roraima, sul do Amapá e sul amazonense. Esse é um alerta ali para chuvas intensas, esse alerta amarelo que vocês estão vendo, que pega aí toda essa região norte e um pouquinho ali do Maranhão, tá? Vamos ali para o próximo alerta. O próximo alerta é aquele alerta que a gente já está vendo aí nos últimos dias, pegando a costa ali, né? O litoral da Bahia, principalmente o sul baiano, metropolitana de Salvador. Vamos só ver mais algumas cidades aqui. A gente tem feito esse trabalho de, sempre que dá tempo, dar uma olhada nas cidades de alguns dos alertas. Pegando ali, ó, Camaçari, vamos ver alguma outra cidade aqui. Maraú, Maragogipe, Jaguaripe, Porto Seguro, né, São Sebastião do Passé, Santo Amaro, Salvador, Salinas da Margarida, Vera Cruz, Terra Nova, Taperoá, Simões Filho. São algumas das cidades aí dessa região que acabam sendo afetadas, né, por esse acumulado de chuva que a gente vem falando aí nos últimos dias. Vamos para os alertas do SEMADEM. SEMADEM tem dois alertas, né? Um dos alertas ali para o Amazonas considera moderada a possibilidade de ocorrência, né, nas regiões de Manaus, Tefé, devido à inundação gradual. Espera-se a elevação gradual dos rios, né, desses rios aí, com possibilidade de atingir áreas de ocupação de ribeirinhas, né, possibilidade de inundação também das várzeas, enfim. A região fica bem complicada aí, então vamos tomar atenção para quem estiver nessas regiões. E o outro alerta ali para a Bahia, pegando ali as regiões de Ilhéus e Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Salvador, devido à previsão de chuva com possibilidade de pancadas de intensidade moderada, associada aos acumulados dos últimos dias. Não se descarta a possibilidade de inundações pontuais, principalmente nas áreas urbanas ali, né? É aquela condição que a gente vem falando nos últimos dias também. Vocês dessas regiões procurem aí a Defesa Civil de suas cidades, de suas regiões, dos seus estados. Também procura mais informações no tanto no IMET quanto no SEMADEM. É sempre importante ficar em alerta, ter essa atenção. Lembrando também, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Pessoal, vale sempre ressaltar, né? Hoje é o último dia para você votar lá nos mais admirados do agronegócio. Notícias Agrícolas é finalista desse prêmio e a gente participa desde da primeira edição da premiação. A gente já foi premiado, né, em diversos quesitos ali, né, dessa premiação. Nossos jornalistas já foram premiados e esse é o momento de realmente a gente ter esse feedback de vocês que nos acompanham para a gente entender os rumos aqui no Notícias Agrícolas. A gente está avançando, a gente virou uma TV, né, uma TV digital, e a nossa intenção é sempre trazer as melhores informações e notícias para vocês e para a gente entender que estamos no caminho certo. Essa votação é um desses caminhos. Vocês mostram para a gente, né, dentre os mais admirados. Estamos concorrendo nas categorias canal de vídeo, aqui o nosso canal do YouTube está concorrendo. Estamos concorrendo com a nossa newsletter no periódico. Estamos concorrendo ali no site, né, que é o noticiasagricolas.com.br. Na categoria de programa de TV, estamos ali com o Bom Dia Agro, que é o que dá o start aqui da nossa manhã. Estamos também ali com o Pecuário e Mercado e o Fechamento de Mercado, os dois com o nosso diretor Alexander Horta. Na categoria áudio, temos os podcasts, né? O podcast NA e o Conversa de Cerca. Do nosso time de jornalistas concorrem Alexander Horta, a Andressa, nossa produtora, Carla Mendes, eu, Guilherme Dorigati, nosso fundador João Batista Olive e a Letícia de Guimarães. Vote na gente, vote nos nossos jornalistas, votem nos nossos conteúdos. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Lembrando mais uma vez, se encerra hoje, mas normalmente essa votação ela se encerra na meia-noite, de fato, né? Não é no dia corrido ali, né? No horário comercial. Normalmente vai até a meia-noite. Virou a madrugada aí se encerra de fato as votações. Dá tempo, pessoal. Dá tempo de vocês participarem e demonstrarem esse carinho pelos jornalistas e pela nossa programação Notícias Agrícolas, que começa às 8 da manhã com o Bom Dia Agro. Na sequência tem o Realidades da Safra, complementando aqui previsão do tempo. Daqui a pouco, então, teremos o Pecuário em Mercado e teremos uma programação ao longo do dia com eventos, coberturas especiais, entrevistas especiais, podcasts, enfim, uma programação recheada para você ficar bem informado e ficar com a gente aqui ao longo do dia. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.